convidado.
O primeiro-ministro guineense Aristides Gomes acaba de regressar de uma visita aos Emirados Árabes Unidos. O chefe do executivo da Guiné-Bissau, contactado telefonicamente pela RFI a quando de uma escala em Paris, aborda o momento político atual do seu país, admitindo preocupação com o cumprimento das metas eleitorais para este ano, na sequência de atrasos no desembolso de verbas dos parceiros. Aristides Gomes começa por esboçar um balanço positivo da sua deslocação a Abu Dhabi.
Nós assinamos alguns acordos com Abu Dhabi, acordos de investimento e acordos sobre a circulação de pessoas, sobretudo operadores económicos também. Sobre o investimento, nós assinamos um acordo sobre a dupla tributação dos guineenses e dos cidadãos do Emirado. Sobre os vistos, nós, a partir do momento em que nós tivermos ratificado esses acordos, vamos passar a circular entre os dois países sem necessidade de visto. A única dificuldade que ainda persiste é em relação aos nossos passaportes ordinários, portanto já não em relação aos passaportes de serviço e diplomático, mas em relação aos passaportes ordinários é mais uma questão técnica que nós temos que resolver para que o acordo esteja efetivado. Em relação aos investimentos, nós identificamos os Emirados como potencial investidor na Guiné-Bissau, particularmente nas áreas ligadas ao turismo, à agricultura e ligadas à cooperação no domínio dos transportes aéreos. Portanto, nós temos esperança em como, a partir da definição que nós temos, do tipo de turismo que nós queremos, em função das potencialidades que nós temos, poder atrair o capital de Abu Dhabi nesse domínio para o nosso país.
O Sr. Primeiro-Ministro tinha estado anteriormente, nomeadamente na Costa do Marfim. Como é que correu esta deslocação lá e o que é que lá se conseguiu obter também?
A Costa do Marfim correu bem. Como sabe, a Costa do Marfim é um parceiro muito importante no quadro da UEMOA. É um parceiro que representa 40% do PIB dos países da UEMOA. É um parceiro também muito importante no âmbito da CDAO. Para nós é fundamental ter boas relações com esse país. Portanto, é dos países que têm mais peso, como acabei de dizer, no âmbito das duas organizações de integração em que fazemos parte. Portanto, foi uma discussão mais em torno de questões políticas, em torno dos imperativos de estabilização do nosso país, tendo em conta o papel que a CDAO tem estado a desempenhar nesse processo na Guiné-Bissau. Portanto, foi uma visita muito interessante desse ponto de vista e, portanto, permitiu-nos ter uma leitura comum, não só sobre a evolução da situação na Guiné-Bissau, mas sobre a evolução da situação nos países da CDAO e também em relação aos processos de integração que estão em curso na nossa sub-região, particularmente no domínio da constituição de uma nova moeda única, um comum, portanto, entre todos os nossos países. Enfim, sobre a integração no seio da nossa região e as perspectivas de desenvolvimento nessa mesma região.
Sr. Primeiro-Ministro, dá a impressão que há alguma preocupação dos parceiros internacionais da Guiné-Bissau relativamente ao respeito do calendário eleitoral para as presidenciais? O Conselho de Segurança da ONU esta semana veio pedir a que se prepare atempadamente este processo. Há ou não há atrasos? Em que pé é que está o processo? Há ou não motivo para preocupação?
Há motivos para preocupação, há dificuldades que não decorrem exclusivamente de nós. Como sabe, nós temos tido assistência financeira internacional para organizar as nossas eleições, apesar das últimas eleições o governo ter sido o principal, digamos, financiador, e nessas novas eleições presidenciais a situação indica que nós teremos que ser novamente os principais financiadores se nós quisermos organizar atempadamente essas eleições. Portanto, as preocupações do Conselho de Segurança justificam na medida em que o Conselho de Segurança tem consciência em como a comunidade internacional tem tido dificuldades em respeitar atempadamente os seus engajamentos, portanto, os seus compromissos nessa matéria. Sobretudo neste momento que nós estamos num período morto na zona do mundo que habitualmente contribui mais, portanto, os países ocidentais, que as instituições nos meses de julho e particularmente de agosto praticamente não funcionam. e nós temos, portanto, um calendário que nós temos que respeitar rigorosamente, sobretudo neste momento que o presidente que marcou a data das eleições já, em princípio, está em cessação das suas funções, portanto, já não poderá estar novamente a marcar novas eleições. Portanto, quer dizer que há um imperativo neste momento de realizarmos as eleições na data prevista. A preocupação é mais essa, a preocupação é mais financeira. Da nossa parte, nós vamos fazer tudo para que a data seja, de facto, respeitada. Nós temos dúvidas sobre a capacidade da comunidade internacional em respeitar os seus compromissos do domínio financeiro. Mas nós vamos fazer os possíveis da nossa parte. Aliás, constitui um objetivo para nós, o de sermos cada vez mais autónomos na organização desses escrutínios, portanto, termos uma certa independência na preparação e na execução do nosso dossiê democrático.
O Sr. Primeiro-Ministro fez referência ao chefe de Estado, enfim, de funções. Sabe-se que foi muito conturbada a formação do Executivo, a sua tomada de posse. Como é que está o relacionamento institucional neste momento entre o Governo e José Mário Vaz?
O relacionamento institucional tem sido um relacionamento de muita cortesia, um relacionamento de responsabilidade entre nós, tendo em conta os imperativos de estabilização do nosso país. Portanto, o relacionamento institucional, nós, nesse âmbito, temos estado a respeitar as linhas que foram que estão definidas, não é? Quer pela Constituição, quer pelos arranjos a que nós tivemos acesso através, nomeadamente, do patrocínio da organização supranacional que é a CDAO.
Do ponto de vista social, há motivo também para preocupação? Os sindicatos disseram que não dariam tréguas ao Governo, como o Governo tinha pedido. Fala-se também na prorrogação do ano letivo, mas é uma medida que não é consensual, até porque há época das chuvas. Em que medida é que a paz social, de facto, está ameaçada neste momento?
Já tem sido uma tradição. Portanto, nós já aprendemos a trabalhar com essa variável. Portanto, vamos continuar a trabalhar com ela na base de uma ponderação de todos os fatores em presença, na base do diálogo, na base das discussões, mas vamos continuar a ser firmes em termos de princípios no tocante à gestão, aquilo que deve ser a gestão de um Estado e os assuntos de um Estado, uma gestão na base da legalidade. Portanto, vamos continuar nessa linha, quer dizer, nós estamos numa evolução em que não podemos voltar para trás e nem podemos olhar nem à esquerda nem à direita, portanto, numa perspectiva de evitar vertigens que possam fazer cair o processo. Portanto, só olhamos para trás, para a esquerda, para a direita e para a frente, quando tivermos que fazer a ponderação de todos os fatores em presença para podermos ter uma atuação equilibrada.
Portanto, esta medida relativamente à prorrogação do ano letivo é para manter?
É para manter. Nós temos um quadro lógico que nos dá essa possibilidade de mantermos, portanto, a decisão, na medida em que a maior parte, quer dos alunos, quer das escolas, a maior parte teve um ano letivo mais ou menos razoável. Não é? Portanto, é uma minoria de escolas que esteve mais submetida a essa influência política, na verdade, dos sindicatos que assumiram uma expressão de oposição política ao governo, mas globalmente a maior parte dos alunos foi submetido ao controle regular, normal, da instituição escolar e, enfim, portanto, não há razões para nós não mantermos essa decisão de prolongar, de validar o ano letivo. Aliás, há um processo de autogestão em curso muito importante e muito interessante, muito inovador, né, no nosso país. Portanto, apesar de tudo, nós temos condições, de facto, para manter a decisão que nós assumimos e vamos mantê-la.
Uma última pergunta. Tem estado a visitar uma série de países. Imagino que para os parceiros internacionais a crónica instabilidade do país possa ser um calcanhar daqueles muito grande. Como é que faz, o que é que pode fazer para tranquilizar os parceiros sobre o facto de que a Guiné-Bissau vai para a frente de forma estável?
Aquilo que nós podemos fazer é aquilo que estamos a fazer. Estamos a trabalhar na base de um calendário eleitoral normal, estamos a consolidar as instituições do Estado, estamos a fazer uma gestão rigorosa na medida das nossas possibilidades das finanças públicas do nosso país, estamos a assumir, digamos, uma gestão cada vez mais lógica cada vez mais equilibrada do nosso país. Portanto, estamos a criar condições que deem maior segurança ao investimento estrangeiro, que deem maior segurança à vida do cidadão, que deem maior segurança no âmbito da luta daquilo que tem sido uma proliferação em todo o continente africano e particularmente na zona ocidental. Portanto, nós temos sido alvo de ataques de crime organizado, de verdade, particularmente no domínio do tráfico de drogas. Nós temos estado a dar segurança de uma maneira geral às nossas populações, à nossa sociedade e à comunidade internacional. Nesse aspecto, até esse que é o caminho. Não há outro para que a Guiné-Bissau possa reerguer-se e, portanto, assumir o papel que deve assumir de captação de investimento para o desenvolvimento do nosso país.
Era Aristides Gomes, primeiro-ministro da Guiné-Bissau.